Vamos à nossa última entrevista da nossa série de entrevistas sobre moda. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Fernanda Sordi, jornalista especializada em moda, colunista do CBN Estilo. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Imagina, eu que agradeço. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Muito bom estar aqui, né? Que geralmente eu faço CBN Estilo da rua, do carro, da onde estiver, né? De casa, né? Então, muito bom estar aqui no estúdio da CBN Maringá.
E no CBN Estilo, cada semana você fala de um tema diferente. Hoje a gente gostaria de conversar de um modo geral sobre a moda, né? Como
Legal.
Se vestir, Fernanda?
Como se vestir? Essa é uma pergunta de quase $1 milhão, né? Muitas mulheres, homens também, né? Que hoje em dia o mercado de moda masculino é muito forte, tem dúvidas, né? Na hora de se vestir por várias questões, né? Primeiro, porque muitas vezes não se conhece, não conhece o próprio corpo, ainda não sabe, não tem informação do que fica legal para cada tipo físico, né? Porque cada corpo é um. Legal a gente entender que quando a gente olha a menina na novela, ou né, um menino, a gente tem que entender que nem sempre aquilo vai servir pra gente. Então a gente tem essa questão, né, uhum, de conhecer o próprio corpo. E tem uma questão que é uma barreira, que eu acho que é uma bobagem, a questão de preço. Tem muita gente que fala assim, eu não me visto bem porque eu não tenho dinheiro, tá? Isso não é verdade mais. A gente tem, assim, muita opção no mercado. As lojas de departamento. Temos as lojas aqui, por exemplo, Avenida Brasil, que a gente acha preço diferenciado das lojas em shopping. Claro, muitas vezes a qualidade do tecido e muitas vezes a modelagem não vai ser igual de uma grande de marca, porque é investido muito dinheiro para isso, né, Luciana? Você vai, por exemplo, posso falar a marca da loja? Uma Bob Store, né, que é nacional. Milhares de reais investidos naquela modelagem, naquela costura, e as outras marcas mais simples vão tentar se inspirar, né, não falar imitar, se inspirar. Mas a gente tem como, sim, ter uma boa vestimenta por um preço acessível, tá? Uhum. Tranquilamente. Então tem essa questão, a pessoa não se conhecer no espelho, que muitas vezes ela não sabe o corpo, ela acha que tem um corpo que pode desatar o roupa e não funciona, e depois essa barreira do dinheiro, de achar que então tá, não vou desistir porque essas mulheres só muito chiques, muito ricas, que se vestem bem, e não é verdade.
Então quer dizer que com criatividade, sem muito dinheiro, mas com criatividade e dedicação aí para bater,
sim,
pé, né,
sim,
e
atrás, garimpar.
É possível então se vestir?
É possível. O legal é assim, né, a gente tava falando das marcas que mais gostam. Então, muitas vezes a gente pesquisa na internet, né? E a gente já usa como referência, porque essas marcas mais caras, realmente, elas trazem as novas tendências primeiro, né? Elas têm essa tecnologia, uhum, e essas condições. Então, você já olha e fala, olha que legal, vai usar calça pantalona, vai usar rosê, vai usar o azul claro. Então, você já tem a informação de moda. Tendo a informação, você pode comprar onde você achar, na lojinha da esquina, né? Uhum. Numa loja de departamento, você já sabendo o que é bacana, o que tá vindo, você já consegue pegar essas informações e comprar de uma forma mais barata. Mas tem que ter paciência, tem que garimpar, tem que procurar, né? Tem que caçar. Eu falo que eu sou caçadora. Eu gosto de entrar e procurar, puxar o que tá caído atrás. E aí você acha diamantes, né? Você sempre acha uma coisa boa.
Uhum. E se fala muito hoje em dia de consumo consciente, né? Como que é o consumo consciente na moda?
Olha, ainda é um conceito novo, né? A gente vê que é um conceito de primeiro mundo que a gente fala. Por exemplo, nas grandes cidades como Nova York, existe assim já o movimento do consumo consciente, até as próprias marcas já pensam em produzir de forma consciente, né? Que a gente sabe várias maneiras, né? Desde a lavagem de um jeans, uma lavagem que não polua, até a gente sabe que se economizar um tecido, não tendo exagero, você sabe que todo o processo que é utilizado, questões de produtos químicos, a natureza ganha em tudo, né? Uhum. Mas nas grandes cidades, as pessoas já têm a consciência de que não é preciso comprar muito, que a gente pode reciclar a roupa, reusá-la, né? Que a gente pode doá-la às pessoas, que é uma forma também de manter. E lá tem muito brechó de troca. É muito bacana. Então, as pessoas vão lá, deixam X de roupa e deixam 10 peças e tem 10 peças. É troca, não é o dinheiro. Então, com essa troca, você estimula um novo mercado e faz com que menos roupas sejam produzidas. Mas a gente vê que realmente é algo para 20, 30 anos ainda. Eu vejo que a cabeça ainda do brasileiro, para entender, né, ainda gosta muito dessa questão de consumo, de comprar, de ter um novo, ser exclusivo, né? Então, quer aquela roupa única. Eu realmente, é o que eu falo, a roupa ficou boa, não importa, né? O preço, não importa a idade da roupa, se ela já foi usada ou não. É super gostoso. Eu troco, né, roupas com as cunhadas, a gente faz sacolas e levo, que de repente repente aquilo você comprou, usou algumas vezes, fala, ah, eu acho que eu não tô mais nessa vibe, né? Acho que eu era tão colorida na época, acontece, né? Tô mais preto e branco. E aí você troca com outra pessoa, é uma roupa nova pra ela, né? E também você recebe outra. Então é legal a gente pensar nesse consumo consciente, mesmo que for aos pouquinhos, pra gente pensar no futuro, né?
E nessa onda aí de consumo consciente, a gente tem que aprender também a conservar melhor as nossas roupas,
conservar, cuidar. A gente tem que entender, gente, eu brinco porque a minha avó, ela é maravilhosa, ela tem roupas na casa dela de, sei lá, 50 anos. Por quê? Vão me matar, né? Mas roupa não foi feita pra lavar toda hora, gente. A gente tem que conservar o tecido. Nem sempre que você usa, você tem que lavar ela inteira, né? De repente você usou só uma camisa, lava ali com a mão, com um sabonete neutro embaixo do braço, aqui na gola, na parte que vai suar, entendeu? Claro, usou muito, tá muito calor, né? Passa numa água. Então, evitar essa lavagem muito química com o produto, a roupa vai durar anos. Principalmente peças mais grossas, os casacos de frio, os blazers, calças de alfaiataria. Se você começa a bater, vai perdendo a qualidade, né? Então, até o próprio jeans, né? A gente vai batendo, ele vai perdendo a elasticidade, a qualidade da lycra. Então, é legal a gente pensar também nessa lavagem, né? Que já é uma forma consciente de não poluir, né? E assim, pensar o que, que pode ser lavado ali na água, num sabãozinho neutro, né? Que também polui menos. O que dá pra fazer? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas se você vai ter essa roupa por anos, com certeza. E saber guardar essa roupa, tá? Eu falo muito isso. Você saber guardar, não deixar jogada, amassada no guarda-roupa. Se tem um casaco que é especial, um blazer que é especial, compra uma capa de plástico barata ou faz uma adaptação com um saco de lixo.
Essas capas ajudam mesmo.
Ajudam, porque às vezes você tem perto outras roupas que tem bordado, que tem alguma coisa que puxa o fio, né? Então, você já estraga a roupa, né? Então, você tem que ter algum cuidado com peças que são clássicas, que você vai usar a vida inteira, né? E a outra, né? As mais básicas, na gaveta, normal, mas ter muito cuidado com roupas, sapatos. Eu sempre dou a dica. É baratinho, você vai, compra saquinhos, né? Não precisa ser plástico, pode ser aqueles de tecido, assim, é baratinho, saquinho. Você compra unidade de 100 saquinhos por 10 reais e você sempre dá uma higienizada no sapato, espera secar e guarda, né? Não seca o saquinho 100%, deixa ele meio abertinho para respirar, mas coloca aquelas sandálias mais bonitas que você tem, que você pagou mais caro, que você investiu, guarda ela no saquinho, né?
Na caixa de sapato não é uma boa?
A caixa de sapato eu não indico, por quê? Uma que, por mais que ela tenha o furinho, tá? Ela respira, mas ela ocupa muito espaço. Ela não é muito viável. Então, o saquinho, aí você consegue acoplar um sapato em cima do outro, mais espaço e sem raspar um no outro, né? Então, se é um verniz, se é uma camurça, se é um veludo, aí raspa, já estraga o sapato. Então, são cuidados que você preserva aí o sapato por anos, né? Até porque se você tá numa idade que o pé não vai crescer, você usa, né? Uma bota boa, cuidar também com o couro, sempre guardar. Então, são cuidados, assim, né? Pequenos que fazem a diferença pra você preservar a roupa, né? E sempre olhar a etiqueta. A etiqueta não existe só pra coçar e incomodar, tá? Porque eu tiro todas as etiquetas da roupa que eu tenho alergia. Mas olha a etiqueta, veja, porque tem as instruções, pode lavar com água quente, se pode na máquina, se pode passar. Eu já estraguei roupa nova, né? E se você tem uma funcionária em casa também, oriente, fala, olha, essa blusa você vai lavar a mão, essa você não lava. Porque ninguém é obrigado a saber, né? Mas a etiqueta tá ali para explicar como você deve fazer com essa roupa, né?
Bom, então, e uma peça bem conservada, assim, daí que dure anos, não tem problema ficar usando 10 anos a mesma peça?
Não, mas, olha, é outra coisa que caiu, assim, que não pode repetir roupa. Não, gente, pode repetir roupa.
Mas não fica ultrapassada aquela
não,
peça?
Não, não fica. Um bom casaco, um bom tweed, né? Um colete bonito de alfaiataria, uma boa blusa de uma lã bonita, né? A gente sabe, vestidos, né? Sem muito apelo de moda, um bom vestido preto, até com um paetê preto, você viu? O paetê vai e volta. Você cuidando bem, você tem aquela ali sempre, né? Faltou uma coisa, tá ali, né? Então, você tendo com as cores neutras uma boa peça. E também, né? A gente vê, assim, casaquinhos bomber que tá usando agora, né? Nos anos 80 tinham coisas muito parecidas e com bastante bordado. Aí você olhava e falava assim, nossa, nunca mais vou usar essas coisas bordadas. Se você tivesse guardado, você tinha ali uma peça vintage super bacana pra usar. Claro, gente, não vai começar a guardar tudo, tá? Esperando que vai usar um dia, senão não vai caber espaço. Mas aquelas peças que você fala, nossa, eu investi um dinheiro legal, ela tem qualidade. Segura, segura que a moda, ela vai e vem, né? Uhum. Ela é cíclica.
Mas são peças que não ficam datadas. Você usa esse, ai, essa peça aí...
Não, são peças mais, como eu te falei, mais neutras, mais clássicas, básicas, né? Clássicas. Uma ou outra que você fala, igual, né? Eu falei desse, dessa bomber, desse boleirinho, que você fala, ai, eu, né? Lá em anos tal, eu comprei e tal, paguei um preço tal. Às vezes você fica com dó, realmente. E volta, né? Então, mas o mais bacana é guardar as coisas básicas, porque nunca vai faltar. Aí todo ano que você precisa gastar, aí você já não precisa mais, né? Você tem um bom sobretudo preto, um bom tweed cru, marrom, você vai usar sempre, né?
Ah, e daí tem essa uma outra pergunta que eu ia te fazer, né? Sobre o consumo inteligente, aquele consumo que você faz de um jeito que você tem um guarda-roupa pronto pra qualquer momento, sem ter que ficar gastando.
Ter que ficar gastando muito, né? O consumo inteligente, eu gosto muito, algumas marcas trabalham com isso e outras você pega assim, mais ou menos do que você gosta, tá? É que todas as roupas que você tem, que elas se conversem, tá? Que elas consigam ter essa versatilidade, ou por cor, ou por tecido, ou por uma estampa que combina com uma cor, ou pelo próprio estilo. Você tem, claro, né, que tem vestidos de festas, tem roupas, né, para coquetéis, mas para o seu dia a dia, para facilitar, que as coisas meio que se conversem ali, para você não ter tanta dificuldade, né? Então, porque aí um look de um dia é totalmente diferente do outro, aí você não consegue aproveitar aquela calça com a blusa do outro dia nunca. E uma pessoa que tá passando por isso, ela tem o problema de saber qual o estilo dela. Porque quem tem um estilo bem definido, tá ali tudo se conversando, né? Tem gente que brinca, ah, o meu guarda-roupa é só preto, branco, cinza, cru. Isso não é ruim. Se a pessoa gosta disso e se ela aposta nisso, ela vai estar sempre bem vestida, né? E se ela quer pôr uma cor, né? Ela pode, de vez em quando, colocar um lenço no inverno colorido, né? Apostar numa cor no acessório, numa bolsa, num sapato. A pessoa, encontrando o seu próprio estilo, ela vai se conversar. Já uma perua, uma que gosta de muita onça, muita coisa colorida, as roupas também vão conversar entre si, né? Provavelmente, ela vai ter muitas calças estampadas, alguma coisa cru que vai combinar com as estampadas e vice-versa. Então, se a pessoa sabe o seu estilo, vai ser mais fácil. Estou começando a identificar o estilo, o rumo tá por aí.
Agora, como que é essa história de definir estilo? Em que fase da vida que isso acontece?
Olha, acho que todo mundo olha as fotos da adolescência e tal, né? Até uns 24, 25 anos, e deve dar muita risada, né? Falar, meu Deus, como eu vesti isso, né? Realmente, a gente passa por fases, por descobertas, né? E eu acredito que pra mulher, vem com essa maturidade dos 30 anos, dos 32. É, porque você já tá mais segura, já tá mais estabilizada financeiramente. Você já não tá indo tanto pra balada com o grupo, então já não vai muito na onda das amigas que estão vestindo isso. Acontece, né? Muito essa questão. Então você já entende, já se entende, já tá numa fase da vida legal, ou casada ou não casada, mas já sabe mais ou menos, né? A minha profissão é essa, então meu dress code empresarial é esse, eu saio mais pra esses lugares. Então você já tem um ritmo de vida mais maduro. Né, pra você, né, é muito interessante. E pros homens, eu digo assim, né, que a partir dos 40, que os homens amadurecem um pouco mais tarde. Por essa questão também da estabilidade, da profissão, claro, né, que tem homens que sempre se vestem bem, como mulheres que sempre se vestem bem, mas passam por fases, né, igual o homem passou, de repente, a fase do skatista, daquela coisa muito largada, aí depois foi pra fase do boyzinho, do Apollo, tal, deve ter homens que estão me ouvindo que devem ter passado por várias... Porque era assim na época, os grupos se vestiam assim, a música da época era assim. Então, realmente, vai passando por fases até chegar um momento que fala, olha, o meu estilo é esse, então eu acabo transitando entre esses looks, né? Não é totalmente fechado, né? Você pode, de repente, experimentar outras coisas, mas ele não vai fugir do seu estilo, não foge. Não foge.
Voltando a falar, então, sobre o consumo inteligente, eficiente aí, para você ter um bom guarda-roupa, quais são as principais, as peças mais básicas, assim, que você indicaria? Quais são suas dicas?
Olha, ai meu Deus, eu espero que goste, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter algumas peças, né? Na minha opinião, um bom jeans, tem que ter uma boa calça jeans, né? É uma boa calça jeans que eu falo, é uma calça jeans que vista bem o seu corpo, não tô falando que é pra ficar muito justa, pra ficar muito larga, mas que te valorize, que você se sinta bem conforme a sua modelagem, né? Sua altura, pode ser tanto a skinny, pode ser a cigarrete, pode ser a flare, né? Que é aquela maior, pode ser a pantalona maior também embaixo, com abertura maior, mas uma boa calça jeans que é coringa, né? Que você pode jogar com camisa, com camiseta, com blazer, com casaco pesado, é a calça.
Você vai falou ter da calça lá. Reta, né?
A calça reta, que é a skinny que eu falei, né? Ela é reta, tem a bodycoat, que ela é a reta total, sem afinar. Uhum. E tem a skinny, que ela é mais reta, que afina até embaixo. Não, é tanto nome que a gente até esquece, né? Mas, de qualquer forma, você tendo uma boa calça jeans, uma boa calça preta de alfaiataria, que eu digo, pode ser preta ou branca, tá, gente? Mas a alfaiataria, que eu falo, é uma calça com uma modelagem mais elegante, né? Assim, olha, ai, surgiu um negócio lá da empresa, vai ter que ir um pouco mais arrumado. Putz, desculpa, só tem calça jeans. Não quero usar saia, porque é empresa. Uhum. Aí faltou uma calça de um tecido mais nobre, de um crepe, né? De uma coisa mais elegante pra você vestir. Uhum. Com aquela mesma camisa, de repente, que você trabalhou, né? Uma camisa de seda, cetim, de crepe, entendeu? Uma calça pra dar um, né? Algo a mais. Então, eu falo uma boa calça jeans, uma boa calça preta ou branca de alfaiataria, né? Que, uhum. Que tem uma modelagem bacana. Casaco, né? De frio sempre, né? Um tweed, sobretudo. Então, ter um casaco bom. Tenha um preto e um mais claro, se você gostar, né? De um bom tecido que vai durar anos, né? Tanto ele em formato de tweed, mais capa, mais comprido, ou mais curtinho também, conforme, né? O seu corpo, porque tem gente que gosta mais alongado, tem gente que gosta mais curtinho, aí vai do gosto pessoal. Você tendo um bom casaco preto, estilo Jacqueline Kennedy, né? O tweed, assim, bonitinho, pra quem gosta, bem feminino, a vida inteira você vai estar super bonita. Aí você joga um jeans bem velhinho e uma camisetinha, coloca um casaco desse e você já tá elegante, né?
Ai,
então,
legal.
Isso que é bacana, você acaba equilibrando.
Uhum.
E eu também acredito que vestido, né? Um vestido preto tem que ter, né? Um tubinho, né? A gente fala tubinho é tão antigo, né? Tão anos 80, mas um vestido preto, reto, sem muito bordado, sem nada, com uma modelagem legal, sabe? Aquele que veste bonito no corpo, fica bonito no corpo, e aí você pode depois trabalhar com casacos, com lenços, com joias, aí tudo conforme você achar interessante, né? Hoje a gente tá vindo também os coletes, né? O colete de alfaiataria. É uma dica muito importante. Eu já falei algumas vezes no CBN Estilo, tá? Gente, comprem e invistam nos coletes, porque é uma peça, ainda mais pra gente, tá? Nesse calor maringaense, né? Às vezes a gente quer estar elegante, você fala, ah, eu vou pôr um blazer, mas um blazer, eu vou passar um calor. Aí tem a opção do colete, porque ele dá essa elegância do blazer, porque ele é o corte de alfaiataria, né? Então, ele, sem ter aquele calor do braço do blazer, ele é um pouco mais fino, né? Geralmente, ele é um tecido como o do blazer, né? Um tecido mais fino, mais bacana. E você tem nele a versatilidade de fazer tanto um look mais para trabalho, quanto um look mais fashion, mudando a parte que você vai usar embaixo. Aí você pode usar com vestido, pode usar com jeans e camisa, pode usar com shortinhos rasgados e uma camiseta mais rock and roll. Então, você pode usar de várias formas, né? Eu tenho branco, eu tenho preto, eu tenho preto e branco, eu tenho azul, eu tenho colorido, porque assim, precisou, tá ali. Ficou chique, entendeu?
Tá na moda.
Tem bastante opção. Não ali, vai sair de moda. Tem opções estampadas, lisas, de vários cortes, com botão, sem botão. Aí vai também da pessoa vestir, ver o que fica legal. E o bacana é que o colete, ele sempre vai vir abaixo da linha do quadril.
Uhum.
Tá? É o colete que tá se usando agora, não aquele colete curtinho, tá na linha aqui da calça. Não, é aqui abaixo da linha do quadril.
Uhum.
Ele alonga. Tá, então, ele alonga a silhueta porque ele traz esse desenho vertical, assim como a gola, que tem a lapela, assim, sempre nesse desenho vertical. Então, além de você ficar elegante, vai ficar magra, alta, que eu acho que todas as mulheres querem, né? Mas, e também traz uma coisa muito, de muita confiança, muita elegância, né? Uhum. O colete é uma peça-chave, tem que ter.
Tem que ter. A gente tem mais um tempinho,
ai, que
né?
Pena.
Mas só a última pergunta. Então, tem alguns, assim, erros que são muito comuns e que para as pessoas não cometerem? Alguma dica aí, Fernanda?
Tem. O erro mais comum, não use roupa menor do que você deveria. A roupa não tem que ficar estourando, nem tão apertada. Tomar um cuidado com isso. A brasileira tem muito isso, né? Do corpo, da curva. E coloca aquela roupa apertada, assim. Tem hora que eu tenho vontade de chegar na rua e falar, meu amor, respira. Solta essa calça, né? Cuidar com isso, né? Questão de saúde, né? De circulação, tudo. Uhum. E um outro erro também que cometem muito é não conhecer o seu estilo. Isso é batata, né? As pessoas se perdem mesmo.
Tá certo. Fernanda, muito obrigada pelas dicas, por essa entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Eu que agradeço, gente. Um abraço a todos. Podem entrar, pegar mais dicas lá no facebook.com/superacessível e também no blog superacessível.com ou no meu Instagram, @fernandasordmichels. Eu que agradeço e até uma próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau. Conversamos com a Fernanda Sord, jornalista especializada em moda, colunista do CBN Estilo, na nossa série de entrevistas sobre moda.